mesmo.
Estamos de volta com Trilha das Artes. Eu estou em linha direta hoje com o cineasta Roberto Berliner, que vai nos contar um pouco sobre o seu último trabalho em cinema, baseado na história de Nise da Silveira. Formada na Faculdade de Medicina da Bahia em 1926, onde era a única mulher, em uma turma de 157 alunos, Nise da Silveira acabou presa por seu envolvimento com o marxismo. Ao sair da prisão, foi trabalhar com pacientes do antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio. Ali, iniciou um tratamento revolucionário com base na arte e no afeto. Na trilha, ouvimos as sugestões de Roberto Berliner, como essa versão de Luiz Melodia para a canção Que Loucura, de Sérgio Sampaio.
Fui internado ontem na cabine 103 do hospício do Engenho de Dentro. Só comigo tinham 10. Estou doente do peito, estou doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Estou maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia, saí do quarto, fui pro porão.
Roberto, por que que você se interessou pela história de Nise da Silveira?
Olha, a Nise é uma mulher espetacular, exemplar, séria, honesta, estudiosa, incorruptível, por princípio. Uhum. Então começa daí assim, a base sólida da Nise da Silveira. E me interessou falar sobre essa mulher porque ela, desde pequena, ela olhava para os marginais e para as pessoas que estavam à margem da sociedade com olhos curiosos. Primeiro trabalho que ela faz, ela vai fazer com detentas, mulheres, em Alagoas, ainda na faculdade de medicina. E depois, quando ela vai para dentro do trabalhar num hospital psiquiátrico aqui na Praia Vermelha, por acaso, no mesmo lugar que eu fiz a faculdade, virou a faculdade de comunicação da UFRJ. Quando ela vai para lá, a primeira coisa que ela faz é se aproximar dos doentes. E ela começou a perceber que nem sempre o que estava escrito nos livros correspondia à realidade. E que ela podia aprender muito com o que esses doentes diziam para ela, com os gestos deles, com o que eles faziam. E como o hospital, muitas vezes, não tratava o doente. Na verdade, muitas vezes o que o hospital queria era, ela falava, acalmar o bicho. Então, um eletrochoque muitas vezes servia para acalmar o bicho, a lobotomia, idem, e não para tentar entender e para tentar evoluir com a mente dessas pessoas espetaculares.
Uhum.
O louco sempre disse muito para mim. E a Nise, o trabalho da Nise, ela não só fazia bem a eles, porque ela os tratava com humanidade, como ela dava muita atenção ao que eles falavam e faziam, e estudava a mente humana através disso. E ela falava muito isso, assim, o que existe de mais importante do que estudar a mente humana? É construir uma bomba atômica? É a corrupção? É a roubalheira? Desviar dinheiro da merenda escolar? É o enriquecimento nisso? O que é que se faz hoje de mais importante? Na verdade, se a gente conseguir dedicar um tempo ao estudo da mente humana, talvez a gente consiga entender por que que as nossas mentes hoje em dia estão tão evoluídas.
Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber.
Sai! Sai, capeta! Adelina!
Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade.
Ele só precisa ser tratado como um ser humano.
Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento.
Sejam bem-vindos.
Entrem.
Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade.
Hoje é dia de se espalhar, minha gente.
Eu não sou pintor, eu sou operário.
Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta?
Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo.
Roberto, a Nise era uma pessoa também muito simples. Como é que foi a chegada dela no hospital psiquiátrico?
A Nise nunca se importou com o dinheiro. Na verdade, o trabalho dela sempre foi muito pequenininho. Ela morava aqui no Flamengo, pegava um ônibus, ia para o Engenho de Dentro todo dia. Demorava 2 horas dentro do ônibus para chegar lá no hospital e fazer aquele trabalhinho que era uma coisa muito pequena, muito... E tratar, ela, como ela se recusou a fazer parte do que os psiquiatras faziam, que era esse tipo de tratamento, eletrochoque, lobotomia, insulinoterapia, ela foi deslocada para um departamento que era ainda um departamento desativado, que, onde os loucos varriam, limpavam latrina. E aí ali ela começou a dar para esses pacientes, que ela passou então a chamá-los de clientes, começou a dar formas para essas pessoas se exprimirem. Isso era uma coisa muito séria, porque a Nise ficou presa 2 anos.
Exato.
Nesses 2 anos que ela ficou presa, ela foi percebendo que no presídio os homens iam sucumbindo na medida em que tiravam os seus pertences. Então quem gostava de ler acabava perdendo seus livros, ou quem gostava de escrever ou fazer trabalhos manuais, e as pessoas iam definhando lá dentro. E ela lutou muito contra isso dentro da prisão. Anos depois, quando ela vai voltar para o hospital psiquiátrico, quando ela é anistiada, ela vai fazer com os loucos o que ela achava que era importante que os presidiários fizessem. Devolver a eles seus objetos pessoais e dar a possibilidade deles se expressarem. E ela fez isso através de vários ateliês. Entre eles, o ateliê de pintura e de escultura. E ali eles começaram, pessoas que nunca tinham tido contato nenhum com artes plásticas, começaram a se expressar de tal maneira e a fazer trabalhos, alguns deles excepcionais. Alguns deles se transformaram em grandes artistas.
Ouvimos da trilha musical do filme Tema de Nise. Na sequência, vamos com André Prando, Balada do Louco, de Arnaldo Batista e Rita Lee.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não, não, não é feliz. Se eles são Alain Delon, se eles são famosos, je suis Napoleon, mas louco é quem me diz e não é feliz, não.
Roberto, e de onde veio a motivação para fazer um filme sobre a Nise da Silveira? Ou seja, como é que tudo começou?
Começou com o André Horta, que é o diretor de fotografia do filme. O irmão dele, o Bernardo Horta, trabalhou com a doutora Nise. E ele acompanhava o grupo de estudo, acompanhava a doutora Nise já quando ela já estava mais velhinha, então ela tinha mais dificuldade para ler, ele lia para ela. Ele esteve muito próximo dela. E nessa época, ele ia fazendo uns pequenos escritos sobre coisas que ela falava, a maneira dela agir. E aí ele fez ele foi fazendo isso, e o André, que é o diretor de fotografia do filme, pediu para o irmão, falou: Bernardo, você junta esses escritos, que eu acho que isso aqui pode virar alguma coisa.
Olha aí.
E aí Bernardo começou a juntar isso. E esse foi a origem do nosso trabalho.
Entendi.
Foi o nosso primeiro roteiro, veio através disso. E isso virou um livro, que foi a Lídia Silveira, a Arqueóloga dos Mares.
Uhum.
Bernardo Horta. E é um livro muito, muito legal, muito revelador dela. Uhum. Mas, na verdade, o nosso roteiro acabou muito mais influenciado pelo livro do Lula Mello, que é hoje o diretor do Museu de Imagens do Continente, e ele foi um consultor, ele esteve presente, porque, aliás, os dois estiveram. Quando eu resolvi fazer meu filme, eu me aproximei muito de todos esses herdeiros intelectuais da minha. Eu precisava, pelo menos filosoficamente, estar próximo dos ideais dela.
Roberto, para terminar, por que os excluídos, cegos, anões, loucos, povoam seus filmes? Alguma explicação para isso?
É uma pergunta que eu não sei se um dia eu vou saber responder. eu não sei, eu tenho um tio que diz que todos os meus trabalhos foram feitos do meu irmão. Eu tinha um irmão que tinha síndrome de Down. Ele já morreu já. Há alguns anos. Ele diz que todos os meus trabalhos são feitos para ele. É possível.
Uhum.
É possível. Meu irmão foi um cara que ele era só afeto, né? Afeto era a coisa mais importante da vida dele. E durante um período da nossa vida a gente esteve distante, então talvez ele seja um dos motivos desse meu interesse pelos excluídos.
Entendi.
Talvez a família não tenha dado valor a ele. Quando eu fui fazer o filme das Ceguinhas, eu estava fazendo uma série que já era sobre excluídos, sobre músicos de rua. Mas quando eu as conheci, eu percebi a força que elas tinham para se proteger do mundo que era muito hostil a elas.
Uhum.
Três mulheres cegas que aparentemente eram muito fracas, mas que de alguma maneira se uniam para se proteger desse mundo que era tão pesado em volta dela e tão ameaçador.
Uhum.
E elas reuniram forças em todos os sentidos, cada uma cumprindo seu papel para enfrentar esse mundo. Acho que nos anões aconteceu a mesma coisa. Eles conseguiram fazer um mundo à parte, em que ali dentro daquele mundinho eles conseguiam conseguiam ser os dominantes.
Uhum.
Enfim, eu não sei, talvez o meu irmão seja a causa de tudo.
Obrigado, Roberto, pela entrevista. Um abraço grande.
Um abração, né?
Bom, aqui terminamos mais uma edição do Trilha das Artes. Hoje eu conversei com o cineasta Roberto Berliner, diretor do filme Nise da Silveira, O Coração da Loucura, que já está em cartaz em todo o Brasil. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos Leandro Gregorini, e eu sou André Amaro e estarei com você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até a semana que vem!
Fui internado ontem na cabine 103 do hospício do engenho de dentro. Só comigo tinham 10. Estou doente do peito, estou doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Estou maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia. Saí do quarto, fui pro porão.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.